Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Hoje estamos aqui no podcast, mais um episódio com um convidado especialíssimo, Golim. Eu tô sempre com o meu arroba Coach Barandas, meu parceiro de canal. Bruno, seja bem-vindo.
Pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está ouvindo isso em formato de podcast, não se esqueça que a gente grava toda terça-feira às 8 da noite, lá na roxinha, na Twitch, twitch.tv/doyourjobtv. E hoje estamos aqui com esse convidado especialíssimo, o Golim, do canal do Golim Esportes. Né? Golim, bem-vindo, cara. Muito obrigado pela tua presença. Sempre bom receber um torcedor aí do teu calibre aqui com a gente.
Muito obrigado. Prazerzaço estar aqui. Valeu mesmo. E que prazerzaço falar de Patriots. Quer dizer, não, é um prazerzaço.
Mas aí, Marcelo, o que a gente tem pra hoje?
Não, a gente vai passar aqui pra analisar essa off-season completamente atípica do New England Patriots, mas que deve ter deixado o torcedor animado e curioso de diversas formas. Só que antes disso, eu só queria agradecer ao Luiz Couto DF, que falou que ia chegar um pouco atrasado lá no Twitter, mas ia chegar com um sub e deixou o sub pra gente aí. Muito obrigado, Luiz. E vai ter a história do Guepardo pelo seu sub, sim. E você vai me concordar comigo aí. Galera do podcast talvez não tenha entendido isso aí, mas paciência. Quem é antigo sabe do que eu tô falando. Mas vocês vão entender muito bem. E aí, como eu dizia, quero saber do Golim, cara, o que você sentiu, o que você achou dessa free agent, voltando um pouquinho no tempo, né, a gente já vai chegar no draft ainda, mas voltando no tempo, o time veio de uma temporada 7-9, iniciou a temporada com 30 milhões de dead cap, alguns starters, três starters muito importantes e alguns outros nomes com opt-out, enfim, e chega nesse final de temporada e consegue aí, com bastante cap, fazer uma free agent absurda. E eu queria ouvir de você, o palco é teu, Golim. O que você achou? Qual a sua expectativa? Você esperava isso? Não esperava?
Não esperava. Eu tava animado pros Patriots, porque na pior das hipóteses, ia voltar jogador que tinha optado por não jogar, como você falou, ia quem sabe, renovar com caras importantes, então talvez não perdesse muita gente também. Mas quando a gente pensa no Bill Belichick, é sempre aquilo, né? O cara faz as coisas do jeito muito dele, você espera que vai ser alguma coisa e não é. Então, para free agency, eu não estava esperando que os Patriots fossem fazer a free agency explosiva que eles fizeram. O que me faz pensar que talvez a limitação dos Patriots realmente voarem na free agency podia ser o Nick Caserio, que foi para os Texans e tudo mais. Mas, de qualquer forma, o que parece mesmo é que esse é o ano, sabe? Então, ano passado, o cap não estava ajudando, esse ano tinha cap. A pandemia, ano passado, tirou pré-temporada e tudo mais. Ano passado, parece que foi tipo, beleza, esse ano vai ser difícil. E é claro que aí já começa o clubismo, né? Assumir que ia ser difícil. Mas aí agora dá para acertar um pouquinho mais as coisas. E aí, caraca, eu lembro que... Eu não lembro qual que foi a primeira, talvez foi o John Smith, eu não me lembro.
Eu acho que foi o John Smith. Né?
E eu lembro, eu falei, caraca, tá ótimo, beleza, se não fizer mais nada. E aí veio o Hunter Henry, veio o Kendrick Bourne, veio o Nelson Nagler, veio uma galera, aí pegaram o de cabelo verde, que é da
Centenária.
O Mills, isso. Eu fiquei tipo... Perfeito, ainda tem o draft, então eu falei, beleza, agora vai. Aí a gente fala do draft já.
Não, é engraçado, né, você falou essa do logo que assinaram o John Smith. Eu acho que eu e quase todo mundo falou, a gente preferiu o Hunter Henry, mas Hunter Henry é demais, né?
Mas tá muito caro, tá muito caro.
O John Smith é bom, o John Smith é brabo, né? Ele
precisa de tight end, já melhorou.
Aí vem o Matt Judon, aí daqui a pouco o Hunter Henry fechando tão bem. Caralho, brother, o que tá acontecendo?
Exato.
Né? Não, foi real. E eu achei maneiro tu falar um ponto, né, que a primeira impressão é claro que fica aquela de... Porra, o Caserio tava atrapalhando os Patriots, o Caserio. Mas foi o que você falou, eu venho defendendo essa teoria há muito tempo, que não dá pra gente jogar nas costas do Caserio. Aquela parada pra perguntar, cara, tu bebe Coca-Cola? Bebo Coca-Cola. Tu teve Covid? Não tive. Pô, então Coca-Cola, né, previne o Covid. Eu acho que é muito mais sobre isso que você falou, de, pô, esse é o ano, né? Tinha espaço no cap, tava maleável pra se montar, né? E aí foi lá atrás e montou o time. Eu acho que indifere o Caserio, tá, não tá. Claro, o Caserio também tá tomando decisões esquisitas lá em Houston, Mas é aquela, Houston também tá no inferno astral, né? Não tem
que
ver,
que é um tá contra o
cap,
né?
Não tinha pique de primeiro round, não tinha pique... É, acho que tinha pique de segundo round também, sei lá. Então,
é, foi a partir da terceira.
Nossa. Porra, aí é foda de trabalhar, tá, ninguém quer ficar lá, então tá difícil. Né? Mas eu gostei muito disso, acho que a maioria da torcida culpa muito o Caserio por esses últimos anos, e eu acho que não é bem assim, né?
Não, e é, o que você, é exatamente o que você falou, nada é uma variável só, são várias análises e o Caserio talvez tenha a sua parcelinha de culpa, mas também não dá pra gente cravar. Eu vejo muita gente falando, ah, por que o meu time não tá fazendo essa free agency? Porque tem muita coisa envolvida, tem o cap, tem o interesse do time pelo jogador e do jogador pelo time, e o Gui mandou no chat aí, foi o Juno, depois foi o Godshaw, Mills, Yudon, Eglor, Bourne. Foi maluco, foi um dia maluco, assim.
Não, e ainda fechou com aquele assalto que a gente fez em cima do David Andrews, né? Que a gente
Exatamente.
Deu uma migalha de pão pra ele reassinar.
Ainda pegamos o Van Noy de volta. Meu Deus.
Não, cara, foi muito surreal aquilo. Toda hora o celular apitava, era uma notícia não acontecendo, meu amigo.
Não, mas eu vou falar pra vocês, eu não quero que isso fique mal interpretado de nenhuma forma, mas eu acho que foram muito o alinhamento das coisas que aconteceu. É, eu acho que o Covid veio aí, foi uma temporada completamente atípica, e pro New England Patriots, obviamente, não que isso seja positivo de alguma forma, porque, porra, é terrível, todo mundo sabe, mas bem ou mal, nesse critério ajudou, porque você teve os opt-outs, você teve uma temporada muito abaixo, você saiu dos 30 milhões negativos, você teve os opt-outs com o contrato postergado, mais um ano, que você teria que reassinar com eles. Então, assim, as coisas foram se alinhando,
é
de maneira que o Patriots também sentiu em algum momento da temporada e falou, cara, olha só, a gente tá sem cap nenhum, não adianta a gente fazer um move maluco, não adianta, temporada perdida, Covid, não sabe o que vai acontecer. Então, você também acumulou cap, ainda que pouco, pra esse ano, sabe? Foi tudo que se encaminhou pra você ter essa possibilidade, né?
E tem a questão também de você poder botar contratos backloaded agora, né? Encheu de dinheiro no final. Porque
sabendo que vai estourar.
O cap vai estourar ano que vem, né?
É, e teve a limitação do cap, bem lembrado, Bruno. O cap ter diminuído, né? Pegou todo mundo de surpresa. A galera falou, cara, já era.
E deixou todo mundo muito mais apreensivo do que fazer na free agency, né? E aí, agora que a gente sabe que vai estourar o cap ano que vem, então tá tudo certo.
E aí você consegue fazer esse planejamento mesmo, porque é difícil a gente prever, assim, complicado porque também ninguém previu a pandemia, mas agora é complicado ter qualquer fator tão grande que possa falar, cara, vai diminuir o cap, porque o pessoal se adaptou, já previu, então muito possivelmente o cap vai explodir, e era a explosão que se falava e se esperava nos próximos 2 anos, partindo do ano passado, pode ser agora para os próximos 2 anos, a contar desse ano, né? É, e a galera do chat falando que o sonho tivesse, rapaziada, se... Vem 30 open bar de vacina no meu braço. Tô nem aí. Pode vir todos os tipos aí, quanto antes, pelo amor de Deus.
Precisa nem saber qual é.
Precisa nem saber qual é, irmão. Porra, Sputnik, Coronavac, tudo. AstraZeneca, que te derruba pra te levantar depois, né? Porque o pessoal que tomou fica mal.
Mas... Pô, minha mãe ficou na merda, né?
É, cara.
O mal zoando.
Minha namorada ficou... Coitada, cara, o negócio é brabo.
Puta, os meus pais tomaram AstraZeneca, e eu pensei que eles iam ficar ruim, eles não ficaram, mas a maioria fica, né?
É. Até com medo. Minha mãe ficou 2 dias arriada aqui com
febre. Caramba!
Eu li que tem um bagulho a ver com a idade da pessoa e com o nível da pessoa em relação à idade, porque quanto mais velho você menos sente.
Caramba!
Entendeu? Ô, Marcelo, aqui, o Gui tá falando uma coisa que eu falo há muito tempo, esse negócio de se falar de vir com 30 vacinas de uma vez, mostra que você gosta de uma agulha, né, cara?
Sim, eu sou todo tatuado, ó. Tá aqui, ó.
Não, desde a época de jogador tu gostava de uma agulha, né? Tava sempre grandão, forte pra caralho.
Todo tatuado, cara. Isso aí.
É igual jogador de NFL, cara. Sempre botando uns negocinho na veia aí pra ficar grande, né?
Cara, isso aí eu posso afirmar por A mais B e comprovar
que é verdade. Alguém vai lá no Instagram do Marcelo, vê as fotos quando ele jogava, me diz que ele não tomava uma agulhada
de nada. Nada, cara, nada. Tu sabe quem tomava.
Eu sei que você tomava, mas vamos lá.
Vamos seguir a pauta aqui, rapaziada. E aí, Golinho, eu vi que você citou, a gente citou, o Gui até trouxe a ordem e eu queria saber de você, pra você, quem foi a melhor contratação, a que você se identificou e gostou mais e a que você julga como a grande contratação, que pode não ser a mesma resposta ou pode ser a mesma resposta.
Sim, total. Cara, eu não sei se é a mesma resposta. A minha favorita foi o Hunter Henry, porque eu acho que os Patriots funcionam muito bem com o tight end. o Gronkowski é a maior prova disso. E eu lembro quanto o Bill Belichick se deu bem com dois tight ends, colocava o Gronkowski, o Martellus Bennett e tudo mais, e outros também. Então, é o que funciona. E ano passado isso ficou escancarado. Os Patriots tinham 8 tight ends que não somava um, assim. E agora vem o Henry e ainda vem o Juno Smith. Então, cara, foi a que eu mais gostei. É, agora, a contratação que foi melhor, você me pegou, cara. É, eu acho que eu vou ficar com o Henry mesmo, mas talvez eu diga o Van Noy também, porque era um cara que eu gostava muito, acho que era importante pro time, e que quando ele saiu, eu falei, puta, vai fazer falta. Então o cara voltar agora era uma coisa que eu não esperava, entendeu?
É, ele tirou umas férias em Miami pra nos dar uma compensatória, pô.
É, ele ficou um aninho ali pagando imposto baixo e tal, agora voltou,
né? Isso foi bizarro, né? Ganhamos uma compensatória por causa do cara e o cara tá no time, sabe?
Não, e você falou do Van Noy, né? Eu concordo, acho que o Van Noy foi uma puta contratação. E além disso tudo, você soma uma grande liderança dentro do elenco, um cara que já conhece a casa e que veio a preço de banana, né, cara? Porque o cara foi cortado lá de Miami, Deus sabe por quê. O maluco é titular, era capitão dos caras também. E aí foi cortado e veio a preço de banana pra gente. Foi o melhor custo-benefício que a gente podia ter.
Não, e o corpo de recebedores precisava melhorar muito. E o Julian Edelman ter se aposentado... A gente pensava que podia acontecer, mas mesmo assim é um baque, porque o cara é um símbolo muito grande dessa última fase aí da dinastia. É, então vir o Agholor e o Bourne é muito legal, cara, porque são dois caras que têm potencial. Mas é aquilo, né, que eu acho que a gente vai falar com certeza que falta ainda... Ou o wide receiver 1, né?
Ah, eu gostei, eu adorei essas contratações. Eu acho que é exatamente o que você falou. São dois caras com muito potencial. São dois caras que estão vindo de temporadas excelentes, né? A galera gosta de trazer os drops do Agholor, que aconteceram lá em 1964, né? Tipo, a galera...
É melhor pensar no cara no passado, né?
É, a gente viu ele sair da melhor temporada da carreira dele, voando, vindo de um sistema diferente, né? Saindo daquela mesmice de Filadélfia que ele estava tendo o tempo inteiro. Os caras... Ele jogou muito bem contra a gente no Super Bowl, inclusive.
Exatamente.
Queimou a gente, porra, né? E tem muito essa da galera falando de falta o wide 1, né? E tá aí o Julio Jones pra atormentar essa nossa cabeça aí até
o momento. Eu pensei que vinha hoje uma notícia disso aí, viu?
A gente tava esperando pra vir agora pra gente anunciar ao vivo aqui no podcast, né? Mas não rolou ainda.
A intenção era essa.
Mas uma coisa que eu debato muito aqui com o Marcelo, Golinha, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Essa questão de faltar um wide receiver 1, você acha que realmente é um grande problema? Você acha que falta um alvo número 1 ou que o Hunter Henry e o John Smith, eles se alternam e podem suprir essa necessidade de um wide receiver 1 e a gente construir com os wides como peças complementares?
Cara, é exatamente a segunda opção, assim. Eu acho que tendo dois tight ends, e aí assim que isso aconteceu, eu fiquei maluco e fui procurar outros times que já tinham montado esquemas com dois tight ends recebendo, tipo, bastante, assim, e costuma dar certo. E aí eu cheguei nisso aí que eu falei pra vocês, os próprios Patriots gostaram da ideia, assim. Então, quando eu digo que falta um wide receiver 1, é no sentido universal, de que talvez o Agholor e o Bourne não sejam o wide receiver 1, o principal, aquele, o X, né? Mas mesmo assim...
O cara que vai atrair marcação dupla, né?
Isso, pronto, perfeito. É exatamente isso. Mas isso não quer dizer que sem esse cara o ataque não vai ser muito eficiente, porque dois tight ends, e mesmo que não fossem os dois tight ends, que já é maravilhoso, o Bourne e o Agholor já dão uma profundidade pro elenco muito bacana. E tem caras nos Patriots que estão evoluindo, sabe? O Jacob Myers foi uma das poucas muito boas coisas do ano passado, assim, sabe?
O fato da gente também, o Bruno falou, eu concordo um pouco com o Bruno, assim, até aquela discussão que rolou, não, você trocaria alguém da secundária pelo Julio Jones? Cara, não. É, porque assim, eu entendo, eu até falei isso, até falei no nosso grupo lá, mas eu entendo que a gente, nosso ataque vai necessitar muito menos de um wide receiver 1 por causa dos dois tarentes, porque vai jogar provavelmente em 12, 22, que seja, personnel, mas provavelmente com a maioria das vezes os dois tarentes em campo, do que a nossa defesa sentiria falta de um corner, sabe? Eu acho que a gente vai precisar, o nosso ataque vai sentir muito menos essa falta do que a nossa defesa sentiria falta de ausência de um corner. Então assim, eu também acredito, óbvio que eu gostaria de ver o Julio Jones ou qualquer wide receiver que tivesse esse status de 1 no New England Patriots e com esse ataque bombado, mas eu também entendo que, cara, não tá nada ruim você jogar ali com Harris, John Smith, Agholor, o Bourne ou o Myers, não sei, e o Hunter Henry, sabe? cara, tá bom.
Sim, não, e é que tem uma questão do Julio Jones, de que imagina chegar o Julio Jones, tá ligado?
É, óbvio.
Tem um wide receiver como o Julio Jones. Não, mas, não. Tá boa.
Se bate o Julio Jones nesse time aí, irmão, entrega a taça, vambora. Pode trocar a pique de primeiro round, que vai ser a 32 mesmo, é quase que uma de segundo. Vamos que vamos.
O carinho da torcida, eu adoro.
Esquece. Eu com certeza creio que a gente vai ver torcedor de outros times aí, principalmente vários ou que odeiam o Patriots, ou seja, todos, se jogando de algum lugar, né? Bateu o Julio Jones por um segundo e um quarto. Caralho, não é possível.
Vai cair naquela. Os caras realmente trocaram o Julio Jones pro Patriots.
Não, e isso é uma possibilidade. Eu não gosto de deixar as expectativas altas, mas casas de aposta, a maior possibilidade é Patriots e tudo mais. E eu lembro muito daquele discurso, que vocês devem ter ouvido muito também, que era: ninguém quer ir pros Patriots pra treinar com um cara como o Bill Belichick. Eu achei isso ótimo. Ah, não. Quem vai querer fazer um treinamento tão difícil como ele, tá ligado?
Cara, isso pra mim ilustra em duas situações perfeitas. Dois jogadores que passaram New England, vindo de outras franquias, né? E um que claramente se adaptou e abraçou essa filosofia e outro que não. Né? Às vezes vocês vão lembrar quando o Red Wayne ia se aposentar e antes ele veio pro Patriots, né? E ele passou, sei lá, 15 dias no training camp e falou:
esquece, não quero.
Não, eu vou me aposentar, que isso aqui não é pra mim, não. E aí começou muito essa de, ninguém se diverte no Patriots, né? E aí veio lá aquele bosta do Lane Johnson lá do Eagles, falou: não, eu não jogaria, eu gosto de me divertir, lá ninguém se diverte, blá, blá. E aí veio o jogador que abraçou isso, que foi o Caio Van Noy, né? O Van Noy foi um cara que vestiu, e quando a gente ganhou o Super Bowl em cima do Rams, né, que foi no início da temporada que o Lane Johnson soltou essa, perguntaram pra ele: e aí, o que você tem pra falar? Todo mundo que duvidou ele: eu acho que eu tô me divertindo bastante agora. Pô, ele com o troféu na mão.
Anãozinho aqui, ó.
Não, e eu não tô falando que a mentalidade dos Patriots não é vencedora e do tipo, e que o treino deve ser puxado. Que bom que é, tá ligado? Mas daí pular pra tipo, os jogadores não querem ir por causa disso,
demais,
E você vê o Henry falando, né? Eu sempre quis trabalhar com o Belichick, e ele, depois dos primeiros treinos, ele também falando: é incrível trabalhar com o Belichick, com o McDaniels. É óbvio que você, quando vem pra cá, já sabe que eles sabem muito. Mas tá tendo feedback diário dos caras, e conversando, e fazendo reunião. Cara, é outro nível de técnico. Eu nunca tive um treinador assim. Então você vê disso, você realmente diferencia quem quer ganhar, né, do que quem quer ir pra sacanagem, ganhar o dinheiro, se divertir com uma mulher na night, porque é jogador da NFL, né? São filosofias completamente
diferentes. Você vê o Cam Newton, né, cara? O Cam Newton é um dos caras mais hard workers que tem, assim. E aí você pensa, tipo, beleza, vai se dar bem. Só que é mais que isso. O Bill Belichick valoriza o cara pra caramba, fala o quanto o cara é dedicado. Não tem, cara, não tem segredo, tá ligado?
O Cam Newton, eu vou até além, não queria entrar nisso, mas a meu ver, desde a época de Carolina, o nego pega no pé dele muito também. Eu não tô falando, esquece a atuação dele em campo, tá? Ele pode estar bem ou mal, mas o nego pega no pé dele muito pela personalidade que ele tem fora de campo, né? Isso aí é um ponto meio
complicado. A galera gosta de falar que ele é distração de vestiário, que não sei o quê. Porque o cara se veste diferente.
Sim,
porque...
sim. Mas escreve você... diferente.
Essa aí eu não aceito. Eu fico 2 horas pra decifrar o que
Mas você tá presta falando. Atenção pra decifrar o que ele falou, ou seja, ele tem um ponto.
Exatamente.
A parada qual é? Você vê que não é só o Belichick falando e quanto ele trabalha, é você ver a quantidade de jogadores ao redor da liga que respeitam o Cam Newton. Né, que falam, que comemoram por ele, que falam que gostaram de jogar. O próprio Julio Jones falou aí que o Julio Jones queria jogar com o Cam Newton, que ele se amarrou com o Cam Newton. Ele é um jogador extremamente respeitado. Ele tá longe de ser alguma distração, algum cara ruim de vestiário. Né? A galera também gosta de encher o saco porque ele gosta de aparecer, se veste bem, com aquele charutão, chapéu com uma pena, né? Porra, deixa o cara se vestir, irmão.
Não, e o Bill Belichick, isso que é interessante, né? Porque o Julio Jones, ele falou em entrevista: você vai pro Cowboys? Aí ele falou: não, eu quero vencer. Tipo, puta sacanagem. Os Patriots, que fizeram 7-9 ano passado, ninguém fala que os Patriots não são um time vencedor enquanto tiver Bill Belichick, sabe?
Nego, não bota a mão no fogo, né?
Exato.
Não queria interromper a discussão, que a gente se estendeu aqui, mas falar um pouquinho com o chat, o Edu Lynch falou aqui que o Seahawks agora é o favorito nas casas de aposta. Eu também não tinha visto isso, mas eu li que o Seattle era, assim.
Pelo amor de Deus, problema do Seattle.
Pô, os Seahawks draftaram um wide receiver 3 na primeira escolha que eles tiveram. O que eles querem, o Julio Jones?
Não, cheio de buraco na OL, cara? Vai trocar por Wide, pelo amor de Deus, cara.
O Vilma Piero também falando do Cam Newton, mostrando. O Cam Newton mostra que o Bill também é cool, né? Diversos vídeos e tal. A Ju Panini falou que o Mills tá em choque. É, o apelido, né? A Ju Panini falando que o Mills tá em choque, saiu matéria realmente dele falando, né? Que tá na coletiva por Zoom, que tava em choque de tá sendo treinado pelo Bill Belichick.
Mas deve ser incrível, né, cara?
Sem dúvida.
Tem um cara ali que é uma lenda, que o cara fez 1 milhão de jogadores, ganhou o Super Bowl. O cara tem o quê? 8 Super Bowls? Acho que ele tem 8 Super Bowls.
Não, e fez 1 milhão de técnicos também. Você vai ver a árvore do cara. A
dele é incrível. É. Não só ele fez técnico, ele fez GM, ele fez executivo. Ele fez... Pô, o que tem de gente que saiu da árvore do Belichick, você pega lá aquele time do Cleveland de 95?
Sim.
Cara, aquele time ali da comissão técnica saiu Ozzie Newsom, GM do Baltimore Ravens, saiu Jim Schwartz, coordenador de... Ele tá onde agora, o Jim Schwartz? Foi head coach de Detroit, foi coordenador de defesa de Philadelphia, do Bills... Né? Saiu o Scott Paioli, saiu o que foi o nosso coordenador ofensivo, o Charlie Weiss, né? A quantidade de pessoas de sucesso no futebol americano que saiu daquela comissão técnica é porra, hein?
Não, e eu convido todo mundo também a analisar um pouco melhor os Super Bowls que o Bill Belichick ganhou com os Giants, cara, que é um primor de defesa, o que o cara nossa, é genial, assim, é genial, porque a gente pensa em Bill Belichick e Patriots, mas o cara nos Giants, o que ele fazia naquela defesa?
Basicamente foi o que a gente também, que ele também conseguiu fazer nos dois Super Bowls com o Rams, né?
Defensivo de todos os tempos, né?
Exatamente.
Não, e ele fez isso posteriormente com o Patriots nos dois Super Bowls contra o Rams. Nos dois, assim, que eram dois ataques absurdos.
Você pega lá aquele Do Your Job, né? Não o nosso, o documentário que o Patriots lança no final do ano quando ganha o Super Bowl, que o Belichick faz as análises das jogadas, né? E ele falando de como eles utilizaram várias vezes a mesma jogada, apresentando blitz, nunca trouxeram a blitz, aí no final o Rams não adaptou a proteção, eles trouxeram a blitz, jogaram com os corners em off, saiu a interceptação do Gilmore em cima do Brandon Cooks. Como você vê, realmente o jogo de xadrez está sendo jogado o tempo inteiro. Enquanto tá todo mundo jogando dama, o Belichick tá lá jogando xadrez.
O último, vou te falar, que eu chamo McVay, cara. Tá, se olhar no bolso do Belichick, ele tá lá. Até, coitado, mas...
Ele tá tentando entender o que aconteceu até agora.
Não, ele viu que o buraco é mais embaixo, chegar ali no palco principal ali, o buraco é um pouco mais embaixo, cara.
Não, é que os caras, porra... comecinho, jovem pra caramba, o Jared Goff jovem pra caramba, só que não é fácil assim.
Não, e tem muito daquela, tipo assim, mesmo os técnicos, né? O Super Bowl não é uma parada normal, você chegar no Super Bowl, é uma coisa rara. Então você chega, você tem que se adaptar a um monte de coisa. Você vê o Sean McVay, que errou com uma série de coisas no spotlight, né? Você vê o Falcons, que deu muito tempo de descanso pros jogadores no vestiário, a galera voltou fria, porque não tá acostumado com o halftime maior por causa do show.
Total.
E essa série de... E pro Belichick, não, é só mais um ano chegar no Super Bowl. O cara já foi...
A experiência,
ele foi a 11 Super Bowls, cara. Então, tipo, ele sabe, é uma rotina. O que você faz numa temporada regular, ele já fez de Super Bowl. Né? O cara tem aí uma temporada de college só de Super Bowl É sacanagem. Então, é muita experiência em ser vitorioso. Né? Não é só a experiência de estar há muito tempo na liga. É muita experiência em ser vitorioso. É outro nível, cara.
Total.
Então, partindo para o próximo tópico da nossa pauta aqui, queria saber de você, Golinha, seguindo a ordem cronológica dos fatos, teve a free agent e tal, draft, chega o draft, aí, porra, aquela semana que, caramba, Patriots vai subir, não vai, vai pegar QB, não vai, Fields, pô, Mac Jones, queria saber o que você achou do draft, cara, você gostou das picks, a gente não precisa analisar o draft inteiro, mas as, sei lá, 3, 4 primeiras picks, não uma a uma, mas de forma geral, o que você achou? O que você achou do Mac Jones? O que você achou do Patriots não ter subido para ficar na 15 estacionado, esperando sentadinho o seu jogador? Se você gostou disso, não gostou, porque fala um pouquinho disso.
O cara mandou no chat, é agora, Golim. Eu era um crítico, já tô colocando no passado já. Eu era um crítico do Mac Jones, assim, mas não era crítico. Na verdade, eu só colocava ele atrás dos caras que foram selecionados da frente, assim. Pra mim, isso se mantém. Mas em termos da minha expectativa, foi um pouco frustrante o draft, porque eu esperava os Patriots subirem. Mas, analisando depois, já sentindo um pouco de raiva, um pouco de felicidade, um pouco de tristeza e tudo junto... Hoje eu tô satisfeito demais, cara, porque os Patriots ficaram ali e pegaram quem tinham que pegar na 15, que é o Mac Jones. A cada dia que passa, eu vejo coisas melhores do Mac Jones, então eu já sabia coisas como visão de jogo, awareness no pocket, né? O quanto ele se. Como ele lida do pocket ali, a força do braço, tudo isso a gente viu no college. Mas o que eu tô satisfeito em ver é o que estão falando dele no treino. O quanto o cara tá surpreendendo porque tá mandando bem e tudo mais. Tem a brincadeira de que o Bill Belichick sempre coloca na escolha de primeira rodada do draft a camisa 50, né? Porque aí o cara tem que merecer o número dele e tudo mais. Eu gosto dessas mitologias de treino, assim. E aí o Mac Jones tá lá, tá mandando ver, assim. Então eu gostei. É claro, a gente sonhava com o Justin Fields, mas hoje, falando com toda a sinceridade do mundo, a gente vai ter que assistir para ver quem que teve a melhor escolha, sabe? Então, eu acho que os Bears mandaram muito em subir para 11 para pegar o Justin Fields, queria que os Patriots tivessem feito isso, mas eu tô mais que satisfeito com o Mac Jones e gostei mais ainda das escolhas que vieram depois, cara. Tudo que os Patriots precisavam ali, eles foram pegando. Eu tô tentando lembrar agora, puta, não tá na minha cabeça. Tinha um wide receiver que tava disponível, não lembro se era o Rashad Bateman que saiu cedo, talvez fosse o Rondell Moore, que eu queria que os Patriots tivessem pego. Eles acabaram pegando o Trey Nixon. Ah, tá. Isso. Pegaram mais tarde e tudo mais. Mas eu gostei, Ronnie Perkins é bom pra caramba, o Christian Barmore é bom pra caramba. Eu achei o draft dos Patriots muito legal. E somado com a off-season, cara, tá tudo lindo.
Talvez você não tivesse visto, rapidinho, Bruno, talvez você não tivesse visto a gente ter essas outras boas picks se a gente também tivesse subido pro Fields, né, cara?
Isso
também, né? Que assim, equilibra, não dá pra falar que a gente manteria o mesmo draft capital se tivesse tido que se movimentar, né, Bruno?
Foi um draft completamente de valor, né? Acabamos sentando, pegamos as coisas no lugar que a gente tava, né? A única subida foi ali para pegar o Christian Barmore, que era um talento ali top 20, que começou a cair, e a gente buscou ele na 38, né? Alguma coisa assim, né? Então, eu achei que foi um draft, porra, incrível. Bom ver que o Golinho também tá completamente Mac Jonesado já.
Né? Já
comprou a ideia. Que é isso, a gente tem. Torcedor tem, na off-season tem isso, tem reporte de treino, tem o que o jornalista falou que o cara fez no training camp, pra gente se animar mesmo, ficar iludido até chegar a hora da temporada e a gente descobrir o que é o quê, né?
Não, e mandar bem treino, infelizmente, é uma baita de uma isca, cara, porque o Cam Newton é o melhor jogador de treino de todos os tempos, talvez, tá ligado? Então isso não quer dizer nada, quarterback calouro sofre muito no primeiro ano, é natural, por isso que falam tanto sobre o segundo ano, talvez ser o breakout e tudo mais. Mas, cara, eu tô animado, eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Os Patriots vinham de praticamente décadas de Tom Brady e um pocket passer muito, no mais, no sentido da palavra de pocket passer. Totalmente. E aí veio o Cam Newton, e apesar de tudo que foi ruim com o Cam Newton, eu gostei muito do que o McDaniels fez com o ataque dos Patriots, de conseguir variar para um quarterback mais móvel. E agora vem o Mac Jones, que ele volta a ser o pocket passer. A expectativa de vocês é Cam Newton, Mac Jones, os Patriots vão variar para pocket passer, para móvel, ou o que eu acho um pouco, que isso nem é tão relevante, que o que importa é, tipo, as jogadas mesmo.
Então, eu vou responder só a questão tática do ataque, porque o Mac Jones ou o Cam Newton é a nossa próxima pergunta para você, tá?
Boa. Tá bom.
Mas, a gente pode dar a sua opinião, mas a gente quer ouvir antes.
Fechou.
O que eu vejo? Né? Para mim, o ataque é um só. Não tem variação de ataque do Cam Newton, ataque do Mac Jones. O ataque é aquele. Vão ser os mesmos conceitos corridos, os mesmos conceitos de passe, como eles vão trabalhar. O Mac Jones é um pocket passer, mas não é um cara engessado, que nem o Tom Brady também. Não é. Né? Ele consegue trabalhar se movendo. Agora, o Cam Newton vai ter sim os seus pacotes de jogada, né? Onde ele vai pegar mesmo os conceitos que ele corre com o Mac Jones de jogo corrido e ele vai adaptar para ter o option do Cam Newton, para botar o Cam Newton como corredor enquanto você usa o running back como decoy ou como isca no RPO, né? Fazer o próprio read option mesmo para botar o Cam Newton em espaço, coisas que a gente não vai ver o Mac Jones correndo. Né, claramente, todo jogo, né, você, digamos que a gente esteja numa competição, a gente não sabe quem vai jogar, você leva o mesmo playbook, só que você vai ter ali 5, 6 jogadas, que são jogadas que só o Cam Newton treinou, jogadas do Cam Newton, onde você quer utilizar ele como uma arma, como corredor, né, você quer botar o Cam Newton da forma mais perigosa que ele é, né, como um ball carrier, com a bola na mão, podendo causar dano com as pernas, mas eu não vejo essa diferença, e eu, assim, eu sou ferrenho quando eu defendo isso, né, da visão, assim, de quem tá dentro de um, de um time, né, de campo de treino, de que você não instala dois playbooks. Isso é a maior lenda que alguém pode criar.
Cara, não
criar.
Dá. Eu não fui técnico, mas eu joguei... um só, tudo bem, outra coisa.
Não
mas
tem nem
é uma
como,
coisa,
né?
Não é hábito, não é...
É impossível, é impossível. Cara, impossível. Impossível. É,
não, e tem coisa... Desculpa, tem coisa mais Bill Belichick do que quando o Mac Jones tá em campo, ele colocar uma jogada de corridinha ali só pra zoar e o Cam Newton fazendo passe? Isso,
cara,
seria lindo.
Inclusive, isso linka com o pessoal trazendo informação aqui no chat, Guido, lembrando, tem que lembrar que o Big Mac correu mais rápido que o Mahomes no 4-yard dash, ou seja, e o Mahomes, caraca, não tem corridas desenhadas, mas tem scramblezinhos a todo momento.
E ninguém vai falar que ele não é um QB... Que... móvel, no sentido de pode fazer isso bem.
Eu quero, é porque, e esse é um ponto também, acabou aquela história do QB, Peyton Manning, Tom Brady.
Drew Brees, é.
Realmente.
Não existe você mais,
pode,
sabe?
Você pode ser um pocket passer, né?
Mas você vai ser alguma mobilidade. Você vai ser minimamente atlético pra você estar jogando esse esporte, mais do que, enfim.
Antes da gente passar pra próxima pergunta, né, trazer logo essa controvérsia de quarterbacks aí pro Golinho opinar, só lembrar pra galera que chegou depois aqui na live, né, pra não deixar de seguir a gente no arroba Do Your Job Pod no Twitter, no arroba Do Your Job Podcast no Instagram, seguir a gente, dá o follow aqui na Twitch se você, né, veio aí e nunca tinha assistido a gente ainda, deixa o teu follow aí, né, já ajuda a gente pra caramba. Se você puder deixar o sub, deixa o sub também, seja com a tua grana, seja com o Prime. Se você não tem o Prime, pelo amor de Deus, assina, eles não patrocinam a gente não, mas a gente dá esse jabá pra eles porque eles ajudam a beça a gente dando esse sub de graça pra vocês, né? R$9,90 lá no Prime, vocês têm, pô...
Ah, mas baita... não, olha aqui, cara, vocês estão perdendo... Porra.
Tem o melhor streaming do mercado, né? Muito melhor aí que a concorrência, que o Netflix, HBO Max, Disney Plus, né?
Você não, e se o pessoal que tá assistindo soubesse o quanto ajuda o sub do Prime, porra, qualquer um, o pessoal fazia, cara.
Né? E aí você ainda tem frete grátis pro Brasil todo, entrega em até 2 dias pros maiores centros do país, e você ainda pode largar aquele sub para ajudar o nosso trabalho, né? Então, pô, deixa o teu sub aí, ajuda a gente, e não deixa de conferir as promoções lá no nosso patrocinador, na Fanática Sports Nation, né? O Yuri vai soltar o link aí no chat, é fanaticasnation.com.br, o cupom é DoYourJob, que você tem 10% de desconto no site inteiro. Jersey, camiseta, camisa de passeio, caneca, tudo que você quiser do seu time, seja da NFL, seja da NBA, joga, entra aí no site dos caras e fortalece a gente, usa o nosso cupom que tem 10% de desconto pra todo mundo.
É, Marcelo, antes de entrar na pergunta, calma, que o chat tá aqui falando coisas importantíssimas, das como, você também com a Amazon pode assistir o quê? O reprise do De Férias com Ex, porque quinta tem o Pets News, então você pode ver o De Férias com Ex, um programa.
Isso não tem na Netflix.
Sensacional, tá? Eu preciso destacar aqui a qualidade desse programa, se você quer ver treta, que é o propósito dele, não tem absolutamente nenhum propósito que não seja esse, mas o chat também trouxe aqui que o Gui Gomes falando que o Marcelo não foi técnico, mas jogou, inclusive, de QB, é uma verdade, eu só queria trazer
Vamos voltar pro assunto de Patriots,
Não, calma,
eu quero me irritar hoje, calma. Vamos lá.
O chat tá trazendo aqui. E a gente volta para essa pergunta, já que a gente tocou nessa seara, o Golim, Cam Newton ou Mac Jones? Primeiro eu quero que você fale o que você quer ver, e depois eu quero que você tente fazer a sua previsão, pode se coincidir ou não as duas respostas. Podem coincidir.
Boa. Cara, eu quero o Mac Jones, eu acho que é o futuro, sabe? E depois da saída do Tom Brady, deu aquela deprê, mas agora a gente tem que olhar para o futuro, e o futuro não é o Cam Newton, sabe? O Cam Newton é um cara esforçado, eu sou fã demais do estilo de jogo. Pra mim, aquele vídeo que ele fala pro Clay Matthews assim, você tá analisando o tape, né? Então olha essa. Pra mim é um dos vídeos mais maravilhosos que tem na NFL, eu gosto muito do cara e eu torço muito por ele. Mas pra mim, o futuro da franquia não é mais o Cam Newton. Pode não ser o Mac Jones, vamos ver no futuro. Eu acho que realmente pode ser, justamente porque o que o Vilmer falou no chat, o Mac Jones é inteligente, cara, e a inteligência é uma das qualidades mais importantes de um quarterback, sabe? A gente pega os principais quarterbacks aí da história e o que destaca eles, muitas vezes, não é a mobilidade, não é necessariamente o atleticismo, mas é a visão e a inteligência. Então, isso é o que eu espero. Então, eu espero o Mac Jones para o futuro, mas eu queria muito que o Cam Newton fosse bem-sucedido, porque eu gosto muito do cara. Meu sonho, um ataque em que os Patriots consigam usar os dois e que funcione lindamente. Então, tá na primeira pra gol lá, você coloca o Cam Newton, o pessoal não sabe o que esperar, e é touchdown, mas aí, sabe, você conseguir variar o playbook e fazer essas brincadeiras, eu acho que é o sonho. O que eu acho que vai acontecer? Cam Newton titular, Mac Jones no banco, treinando, aprendendo e tudo mais. E se fosse pro que o Bill Belichick quer, eu acho que o Mac Jones vira titular só ano que vem, porque aí o Cam Newton realmente consegue bem. Então, eu acho que o que dá para prever é, semana 1 é Cam Newton e vai ser Cam Newton, a menos que algo aconteça. Porque eu também acho que é uma sacanagem aconteceu o que aconteceu com o Tua, com o Tua Tagovailoa, que do nada põe o cara. Primeiro jogo do cara foi contra os Rams, levou um sack do Aaron Donald, isso que é batismo de fogo, e aí o cara sai na temporada com uma sensação do tipo, puta, não foi bem, sendo que ele jogou meia temporada, não quero que isso aconteça com o Mac Jones, entendeu?
Isso criaram vários rumores lá também, em razão disso, que no Tua não é o cara, você vê o problema que esse tipo de mau gerenciamento causa, né?
Exatamente, cara, o pessoal realmente estava cogitando, ah não, os Dolphins vão draftar alguém na escolha 6 ali.
Não, ele é só reforçando esse ponto que o Golinho falou quando ele estava analisando o Mac Jones, né? Eu acho que é exatamente isso, cara. É um cara muito inteligente. E é o que eu sempre falo aqui. A galera tá tão preocupada com o que o QB pode fazer off-script, né? O que ele consegue criar isso. Quando a jogada dá errado, que ele não se preocupa. Hoje a mídia e o Twitter, né? A fanbase não analisa o que o cara pode fazer com a bola na mão. Tipo, beleza, a jogada é essa, ele vai conseguir ler, ele vai conseguir entregar a bola para quem tem que entregar. Né? E isso está ficando cada vez mais esquecido, né? Não pelos times, mas pela mídia no geral. Né? E é o que o Mac Jones se entrega. Ele talvez seja o melhor cara dentro do script nesse draft. Assim, talvez fica ali entre ele e o Trevor Lawrence, porque o Trevor Lawrence briga para ser o melhor em todos os quesitos. Mas que também, quando o cara é bom em tudo, assim, ele tem um baita cheirinho de bust, né, cara?
Muito cheiro de bust. Não, e o Justin Fields, pra mim, tem um pouco essa também. Apesar de eu gostar muito do cara. Ele puta, é perfeito, devia ter saído da primeira antes do Trevor Lawrence, eu vi gente falar. Puta, quando vem assim.
Cara, mas eu concordo muito com o que o Bruno falou aqui, nesse sentido, que a galera, tipo assim, ah, o cara não corre pro lado e lança 40 jardas contra o movimento do corpo. Então, tipo, claramente ele não é um bom QB. Tipo, calma, galera, calma aí, sabe?
Porque isso faz mais sucesso, né? O cara como o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson é até mais divertido, entre aspas, assim, porque você não sabe o que vai acontecer, o cara pode sair correndo, não sei o quê.
O cara vai improvisar, vai salvar a jogada, mas isso não é a base do esporte. Você vê vários QBs aí, vem várias à cabeça, Matt Ryan, Drew Brees, o próprio Kirk Cousins, que é um QB sólido, gostemos ou não. São caras que tiveram uma carreira sólida na NFL e no entanto... não são caras que vão fazer esse tipo de coisa. E tudo bem, sabe? A galera esquece um pouco do básico. Assim. O básico é o primordial que você teria que analisar e a galera esquece disso.
Não, e tendo Hunter Henry e Jonnu Smith, eu quero mais... E o Julio Jones em breve, Deus queira. É isso. Eu quero mais é que o Mac Jones se livre dessa bola mesmo. Ah, eu quero que ele fique com ela.
A verdade também, cara, é que com a nossa OL, que pra proteção de passe... Eu acho muito boa pra proteção de passe... É abaixo do que pro jogo corrido. Não, é abaixo do que do nosso jogo corrido. O que eu ia falar agora é: o nosso jogo corrido, amigo, é o que eu venho batendo nessa tecla. Seres humanos serão movidos. Alguém trouxe na última live aí que a nossa OL junta pesa 700 e não sei quantos quilos, e é verdade. Não dá, cara, não dá. É muito peso. Os caras vão conseguir mover gente. E quando seu jogo corrido funciona, nada melhor do que pra facilitar a vida do QB, né, cara?
Exato.
Então, ainda mais calouro, se for o caso.
Não, e isso é uma coisa que a gente não falou, mas eu fico muito feliz também, cara, porque a gente não mexeu no jogo corrido, mas... Puta, tá fechadinho, né, cara? A gente tem o Damien Harris, tá perfeitinho, assim. Então a gente tá falando muito dos recebedores, da linha ofensiva, porque mudou mais. Mas, cara, que maravilha o jogo corrido também.
Eu ia só falar que em alguns momentos o chat tá... Eu me perdi rindo aqui, peço desculpas, é porque o chat tava discutindo que o Rico é MVP do de férias com eles. Pô, aí não dá, me pegou muito, mano. Peço desculpas aí. Aparece rindo, que aí é sacanagem.
Eu só quero deixar um agradecimento aqui, Marcelo, pro Ornelas, né? Do lado do menino Ornelas, claro. Que tá fazendo a rede aí com 11 pessoas aí pra gente. O Ornelas que sempre fortalece o nosso canal quando acaba lá a live dele. E, porra, mais uma rede aí, 11 pessoas. Ornelas, muito obrigado. Né, se você também não conhece o trabalho dele, segue lá, twitch.tv/omeninoornelas, Ornelas com dois L's, que o trabalho dele é incrível, e a gente esteve lá também fazendo análise da classe do draft dos Patriots, então não deixa de fortalecer a live dele também.
Hoje, Golden, só ouvir, Bruno, a nossa opinião do canal aqui é que a gente acredita e espera ver, só para deixar isso claro antes da gente mover aqui, que Newton durante boa parte, se não toda essa temporada... e desenvolver o Mac Jones com o mais calma possível, não que ele precise ser tanto desenvolvido, mas eu gosto até de que o Bruno traga o que ele sempre fala,
O que eu sempre falo é aquela parada, né? Não é o que o seu rookie quarterback pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo seu rookie quarterback, né? Então,
cara, isso é muito legal.
É, você tem que deixar o cara se desenvolver. Por mais que ele seja o mais pronto, a gente tá falando de uma nova liga, né? Muito mais forte, muito mais rápida, muito mais inteligente, onde todo mundo que era destaque onde você jogou no nível anterior, tá aqui. Né? Só tem aqui a galera que era destaque lá no college.
A maioria não tá mais, exatamente. Né? Os caras que estavam lá.
Não, o tempo de vida médio de um jogador de NFL é de uma temporada e meia. Tá? Uma isso temporada é bizarro, e meia do jogo. Todos os jogadores que entram, a média é que eles durem uma temporada e meia. Claro, você vai ter os caras que duram 15 anos, mas isso não é realidade. A quantidade de jogadores que entram na NFL e duram 30, 40 dias. Cara, é muito jogador que dura 40 dias na NFL. É. Né? Então, assim, é uma liga diferente. Você tem que realmente se adaptar à velocidade, às transições, né, os shifts de cobertura, os padrões de blitz, proteção de passe. Tudo bem, Alabama talvez seja quem roda as proteções de passe mais complexas, quem faz o melhor trabalho de desenvolvimento disso, né, de você entender rotação. O playbook de Alabama tem muito das read routes que o Patriots também trabalha, né, mas é uma velocidade nova, é uma competição nova. Então você tem que dar a chance desse cara de não jogar ele na fogueira na semana 1. Né? Talvez, se possível, você não jogar ele na fogueira no ano 1. Né? Então, por isso, a gente aqui no Do Your Job é meio fechado com a ideia de Cam Newton titular 2021.
Mas... Não, fala, Agulinho, por favor.
Não, é só para falar uma coisa que você tinha falado antes, mais uma coisa que alinhou perfeito, né? Times como Jaguars, Bears, vão pôr o seu QB novo na fogueira, sabe? Então é mais uma vantagem nossa, a gente não precisa jogar o cara direto numa dessa. Eu sou muito a favor também de deixar o quarterback no primeiro ano aprendendo ali pertinho, tá ligado?
Mas é o que eu ia falar, se um maluco tiver lá mostrando que tá pronto, comendo a bola... Ele pode ganhar essa vaga.
É aquela parada. É a meritocracia. Exato. Né? É a meritocracia.
Você pensa em meritocracia, já vem a azul e vermelho na cabeça. Porque
se ele chegar treinando bem, se ele chegar melhor do que o Cam Newton, não vamos ter dúvida que o cara que vai jogar é ele. Né? Tem inclusive uma frase do Belichick, eu acho que é no America's Game de 2001. Eu tenho quase certeza que é no America's Game de 2001. Ou então é naquele The Brady Six, né? Aquele documentário do Brady. Não tenho certeza qual dos dois documentários é. Mas ele fala, em 2001, a gente já sabia que o Brady era o melhor QB que a gente tinha. Ele era o reserva nessa temporada, porque o Drew Bledsoe tinha acabado de renovar um contrato de 10 anos.
Né? E você não quer tacar o cara na fogueira.
Ele era o jogador mais bem pago da NFL. O Brady tava ali, e foi até aquele respeito, né, ao seu titular, e você deixar o cara brigar.
Ao resto do time também, né, porque bem ou mal, uma decisão dessa interfere no pensamento do time.
Não, aí a gente tem que pôr o outro exemplo também, que é um cara como Patrick Mahomes. Foi draftado em 2017, ficou um tempão sem jogar, assim, Alex Smith ainda era QB.
Se eu não me engano, o primeiro jogo de starter dele foi na semana 17, né?
Isso.
Eles estavam poupando o Alex Smith. No playoff, eles jogaram com o Alex Smith contra
ele. Isso, eu acho que foi isso aí mesmo.
A gente deu uma sapatada naquele
jogo. Nossa, esse jogo foi. Rapidinho, é só porque eu lembrei de uma coisa. Quem faz o prefácio do livro da NFL 100, que comemorou 100 anos da NFL, é o Peyton Manning, né? E ele conta uma história muito interessante de que quando ele virou titular dos Colts, ele foi pro jogo e ele sofreu pra caramba. O recorde de interceptações num ano de calouro ainda é do Peyton Manning. A galera esquece disso, que é bizarro, né?
Recorde vai ser do Peyton Manning pra sempre. Ele nunca vai poder esquecer disso.
Isso é muito triste, né? Não, e ele fala que ele foi falar com o técnico e, caraca, eu não vou me lembrar. É um dos
Tony Dungy.
Então, eu não lembro se já era o Tony Dungy ou se era e ele foi falar com o coordenador ofensivo. Acho que era isso.
No Rookie Year é o Tony Dungy, com certeza. Foi ele que
falou tá.
O Peyton também.
Boa, boa, boa. E aí ele fala assim, cara, não dá, não tem ninguém aberto. Os caras ficam assim, aberto. E aí o cara respondeu pra ele, isso é aberto na NFL. Isso é o mais aberto que você vai achar na NFL. Isso tudo pra ilustrar que o salto college pra NFL é muito grande. Ele se estreitou, Alabama é forte, o Nick Saban é maravilhoso, mas ainda tem um salto, sabe?
E os recebedores estão nessa daqui. Puto com você, por que você não jogou a bola? Tô aberto, pô. E com razão, tá ligado?
Exatamente.
Mas, caminhando aqui pro final do programa, Galinho, queria ouvir de você, cara. A gente já ouviu da Cam Newton, Mac Jones, já entramos nessa era, mas eu queria ouvir de você. É uma pergunta que agora vai claramente ficar indutiva ao que estava acontecendo, né? Mas, para você, falta alguma coisa É complicado. Porque,
não vale falar o Julio Jones.
Fica fácil, né? Mas assim, falta alguma coisa pra você?
Não,
que você acha que faltou alguma coisa? Você acha que faria alguma coisa diferente? Alguma coisa diferente. Ou faria a partir de agora algo diferente?
Enfim. Não, pra mim, pé no chão, assim, não falta nada. A questão é o que vai acontecer. Então, Stephon Gilmore e JC Jackson vão continuar? Se sim, acabou. Só que se não, para mim já é uma coisa ali. Eu acho que para os Patriots um pass rush é uma coisa que era muito importante. Agora, Kyle Van Noy, o Matthew Judon, só que a gente não sabe como eles vão realmente atuar na temporada. Só que não falta nada para mim nessa posição. O wide receiver 1, acho que a gente já conversou bastante aqui. Os Patriots têm mais do que capacitação nesse grupo de recebedores, cara. Tem tight ends, tem wide receivers, e mesmo que não tivesse esses quatro caras principais, né, o Aguilar, Bourne, o John Smith e o Hunter Henry, tem caras do ano passado que vale muito a pena explorar, como eu falo muito do Jacob Myers, que eu gostei muito do ano passado, e que eu quero ver ele de novo esse ano para ver a evolução do cara. Grupo de corredores é interessante. Quarterback, a gente pode falar que o Mac Jones não era o sonho, porque tinha gente que sonhava com o Justin Fields, o Cam Newton, tem problema, mas não falta quarterback, cara. A gente tem que focar nesses caras e dar chance para eles. Então, mesmo na secundária, veio gente muito boa aí, que talvez a gente nem esperava, como a gente falou do Mills aí. A linha defensiva focada com o Barmore, com o Godshaw até. Exatamente. Cara, para mim não falta nada. Só se for special teams, deixa eu pensar. Não, nada, falta nada.
Nada, cara.
Fechou bem. Não falta nada. Galera, lembrando, realmente tem que renovar a secundária. Bom ponto que você trouxe. Falta se organizar para conseguir manter e levar isso que a gente está começando a criar agora.
Aí organizar para 22, né?
Isso, exato.
Inclusive, a base do time para 22 está bem montada. Falta aí secundária e falta você trabalhar alguma coisinha ali na OL. Você vai ter que renovar teco, né? Guard está bem fixado já para frente. Center também, mas você vai ter que dar uma olhada em teco.
Não,
em teco.
E aí em 22 a gente pode ver, putz, o Judon realmente não tá dando. Putz, o Aguilar realmente acho que deu pra ele. Mas aí é pro futuro, agora não.
Agora
não, não tem necessidade.
Mas assim, a gente encerra falando aqui o programa de hoje que claramente se o Julio Jones viesse aí nas próximas horas...
Meu irmão.
Entrega a taça.
Esquece.
Ano passado tem uma jogada que ficou famosa, que foi contra os Falcons, que o JC Jackson tava marcando o Julio Jones. E ele tá disputando com o JC Jackson, e ele pega a bola.
Era o Malcolm Butler, eu acho.
Ah, é? Ah, então é.
Foi
mais velho temporada. Que isso, então.
É mais antiga esse lance.
Ah, boa. Eu pensei que era no ano passado. Não. Que ele pega a bola com uma facilidade. Ah, velho, eu sou o Julio Jones. Desculpa, tá
ligado? Esquece, o Malcolm Butler, porra, baixinho, numa feita contra o Julio Jones aqui, o Julio Jones tira a bola da mão dele. É uma parada...
Exatamente,
não, cara. Se vier o Julio Jones, aí eu preciso terminar essa coleção aqui.
O cara foi pegar, né?
Ele foi pegar.
Porra, que essa coleção aqui, ela já tá incompleta. Estão faltando dois aqui, né? Presente do meu QB lá do Vasco, Daniel Gazelli, né? Mas, porra, eu vou precisar comprar mais três, né, cara? Isso aqui é sacanagem, né? Porra.
Tá precisando.
Quem
mesmo,
mais
tá precisando.
Tem seis desse aqui? Porra.
Não dá, essa mãozinha fechada cheia de anel é absurdo.
É outro nível.
Não,
outro
Jones nos Patriots, confirmando isso, eu compro agora a camisa do cara, faço no crepiário, sei lá.
Também tô nessa daí. Junto com os anéis, só pra ter. Não. Mas, Joelinho, queria te agradecer pela sua disponibilidade e por ter aceito também o nosso convite aqui. É uma honra ter você aqui. A casa tá sempre aberta. E deixar o espaço para você dar seus recadinhos, fazer o merchan que você bem entender, porque é muito necessário que você faça para o pessoal conhecer. Se não conhece, como eu falei, tá errado o seu grande trabalho aí cobrindo a NFL, cara.
Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Foi não só uma honra, mas um prazerzaço falar de futebol americano, falar de Patriots é sempre muito legal e foi muito da hora, foi muito mesmo. Então, muito obrigado pelo convite e eu digo mesmo, cara, tô à disposição, quando quiserem é só me chamar. No Twitter eu demoro um pouquinho pra responder, mas aí eu passo o WhatsApp pra vocês lá, que é mais rápido e eu fico à disposição, cara, eu venho sempre. E falar pro pessoal conhecer Golin Sports em todas as redes sociais e focar no golinsports.com.br. Agora a gente tem um portal de futebol americano com notícias e editoriais, matérias, então a gente tá não só em vídeo, mas indo para mídia escrita também, e uma equipe excelente fazendo vários posts muito legais todos os dias. Então, golinsports.com.br, eu agradeço demais.
É isso aí, cara. Fica nosso agradecimento. E Golinho tem que aparecer aí também numa quarta no nosso Madden Night Football para dar
Vixe,
uma força no Marcelo,
o
cara.
Que soco no Marcelo. Eu sou um pato nesse jogo, velho. Saiu hoje um episódio de Madden lá no Golinho Sports que eu tô tipo com o Trevor Lawrence, né? Rebuild dos Jaguars e tudo mais. Mas primeiro passe, uma interceptação assim, ó. Que tem... Nossa senhora, eu sou muito ruim nesse jogo, meu Deus.
Não, vamos ajeitar isso aí, cara.
Vamos.
E para fechar aqui...
E ao longo da temporada, tu volta aí pra comentar algum jogo.
Porra, exato, com certeza, cara. Só exato. Vamos.
Porra, com certeza.
O Vilma Pinheiro tá falando aqui no chat pra você realmente ir atrás desse negócio de dublador, cara. Que tua voz, aqueles caras, o Cavaleiro do Zodíaco, cara.
Você tá completamente maluco, mas eu agradeço muito, cara. Eu levo isso como um puta de um elogio, valeu mesmo.
E só antes de encerrar a live de hoje, a galera que ficou até o final aí, eu vou contar a história aqui do Guepardo bem rapidamente.
Ah,
fiquei curioso nessa.
Não é uma história, é uma questão fática, da coisa que o Bruno me zoou até hoje, não entendo por quê. A situação é a seguinte, Guepardo, como muitos sabem, é o animal mais rápido do mundo, né? Ele atinge aí em torno de 120 km por hora, né? Muita gente confunde também com o leopardo não é rápido, só para fazer essa distinção.
É rápido,
caraca, mas... aprendi essa hoje.
Tá vendo, Bruno? Se eu pulo essa informação, pô. Aí o que acontece? O que eu falei na época até do Vasco, que eu fui muito zoado, não entendo até hoje, é o que acontece. O guepardo, ele tem que conseguir chegar na presa dele em, no máximo, em torno médio de 5 minutos. Porque senão, para ele conseguir atingir aquela velocidade, o coração dele acelera tanto que se ele continuar, explodiria. Razão pela qual... Razão pela qual ele não tem que... Ele tem que pegar a presa em 5 minutos. E eu fui zoado pelo fato de que o coração... Segundo o Bruno... É fisiologicamente impossível que o coração dele explodisse.
Não, não é isso. Marcelo, você tem algum estudo de que isso aconteceu?
Claro que... Tu acha que o guepardo é burro, moleque? Tu acha que ele vai morrer? Tu acha que ele vai se deixar morrer?
O Marcelo acha que o vovô guepardo falou pro netinho guepardo, olha só, se você não pegar em 5 minutos, vai morrer.
E calma aí, a teoria é que não explodiu ainda porque eles não são burros a ponto de deixar explodir.
Exato, pô. E tem todo também uma parada da tribo lá, vem o vovô guepardo sênior, manda lá, rapaziada, vocês têm 5 minutos aí, senão complicar pro lado de vocês. Claramente é isso que acontece, assim. Mas ia terminar aí. E pra fechar mesmo, o Gui Gomes mandando que é mais rápido do mundo depois do Jonathan Jones, verdade. Monstro.
Essa história do guepardo me persegue desde a época que a gente tava junto no Vasco. Não, era muito. Ele, não, mas é verdade, cara. Como assim, Marcelo? Ninguém nunca viu isso. É porque nunca aconteceu. Nunca aconteceu, mas só o Marcelo sabe.
Não, eu quero ver um artigo científico lá.
Calma aí.
Guepardo's Heart Explodes.
Calma aí.
Eu tô esperando isso, tem 6 anos.
Se tu...
6
Bom, anos, eu quero te fazer uma pergunta então, Bruno. Se você se jogar do Everest, você morre?
Óbvio, cara.
Mas nunca aconteceu, pô. Encerro essa reflexão aí pra você.
Essa aí foi
nunca
difícil.
Alguém que tava tentando escalar o Everest caiu e morreu, né, Marcelo? Nunca.
Ou só ninguém ficou sabendo, né?
Pode acontecer também. Não, mas é isso aí, rapaziada. Obrigado quem acompanhou a live aí e o podcast. Só fazer o encerramento do podcast. Segue a gente lá no @DoYourJobPod. Segue o Golim nas hashtags que ele falou, principalmente @Golim_, que é dele pessoal, e @GolimSports, que é o perfil do portal que ele trouxe agora e é mais novo até esse portal, já segui lá também. Se você está ouvindo pelo seu agregador de podcast, deixa uma avaliaçãozinha que super ajuda a gente. E agradecer mesmo, rapaziada. Por fim, faça parte do nosso grupo do WhatsApp, do New England Patriots. A gente só tem lá o link fixado, mas pode pedir para a gente em qualquer rede social que a gente manda o link também para você fazer parte. O grupo sempre tem discussão super legal, acabou criando uma união entre os torcedores. Bruno, despeça-se como sempre aí, seguindo a tradição do podcast.
Galera, sempre um prazer estar aqui com vocês, falar de New England Patriots. Ainda melhor quando a gente tem, pô, uma companhia de qualidade, tem que ficar aqui falando com o mala do Marcelo, que é chato pra caralho. Eu não aguento, mas o cara me atormenta com essa história do guepardo tem 6 anos. Vocês
no próximo é da borboleta, hein, que vai voltar.
Vocês ficam dando ibope pra essa merda. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pelo follow de vocês, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Como o Marcelo falou, segue as suas redes sociais, né? Dá o teu sub aqui na Twitch. Se você está ouvindo isso em forma de podcast, não esquece que a gente grava ao vivo toda terça, às 8 da noite, aqui na Twitch, twitch.tv/doyourjobtv, né? E não deixe também de fortalecer nosso patrocinador, a Fanatica Sports Nation, no fanaticasnation.com.br, com o cupom doyourjob você tem 10% de desconto em todo o site para comprar aquela jersey, aquela camisa de passeio, camiseta, caneca, tudo que você quiser do seu time, seja da NFL ou seja da NBA. Prazerzão tá aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Golim.
Valeu, valeu demais.
E até a próxima, rapaziada.
Valeu, rapaziada. Até a próxima.